O assunto é política de hoje, quinta-feira como amanhã. É dia 1º, sexta, feriado. Nós trouxemos Reginaldo Dias para fazer aqui um balanço junto com a gente, com o Thiago, deste ano de 2020. E nós vamos conversar hoje sobre o que nós tivemos de bom e de ruim em 2020 na política, quem ganhou, quem perdeu. Começamos pelo Reginaldo. Reginaldo, bom dia. E o que você avalia de 2020 quando o assunto é política?
Bom dia, Justo. Bom dia aos amigos da CBN. O ano de 2020, como muita gente já disse, foi um ano atípico, né? Ele fugiu dos nossos parâmetros. Então, fazer um balanço não é muito simples, porque você muda a régua, né? O que a gente pode considerar de positivo e de negativo, né? No âmbito federal, tivemos um governo que titubeou bastante, tateou bastante, não demonstrou uma capacidade de ter uma política efetiva nem do ponto de vista do combate à pandemia e nem também de proteger a economia, até porque uma das medidas mais efetivas de proteger a economia é investir na vacina, né? E nós viramos o ano de 2021 com um governo que não tem uma política efetiva a esse respeito, ainda lidamos com declarações estranhas do presidente da República a respeito da ausência ou não da vacina, né? E, por outro lado, também descobrimos que o país não tem oposição. algumas pessoas perguntam, o país tem governo? Não, o país tem um governo. Você pode concordar ou não, o país tem um governo. Agora, o país tem oposição, né? Aos que não concordam com a linha de política do governo. Eu acho que essa é uma pergunta que fica também. Acho que a oposição ficou devendo muito neste ano, inclusive de apresentar alternativas, propostas e caminhos aos padrões que governam o país hoje.
Thiago Valenciano, bom dia. E sua avaliação da política em 2020, meu caro Thiago?
Bom dia, Gilson. Bom dia, Reginaldo. Bom dia, ouvintes da CBN Maringá. Olha, fazendo um parâmetro rápido aí, principalmente dos nossos domínios territoriais aqui na região de Maringá, que é onde a gente atua mais e onde a gente comentou aí no assunto política de agosto em diante, quase que diariamente, eu vejo que nós temos alguns vencedores, assim, bem direto ao ponto, e alguns perdedores. Quem saiu mais perdendo em Maringá e região foi o primeiro lugar, o Partido dos Trabalhadores. Perdeu um espaço nesse imaginário da esquerda, perdeu uma cadeira na Câmara, vinha conquistando duas cadeiras na Câmara historicamente, e agora deu uma reduzida no seu capital eleitoral, muito em virtude da migração nacional da esquerda, que tem procurado mais candidatos do PDT, é hora do PSOL, a prova do crescimento do PSOL nacional reflete um pouco isso, então o próprio desgaste do PT fez com que o partido perdesse ainda mais no seu espaço político. E também, por outro lado, quem perdeu bastante foram os extremos. Essa eleição não foi eleição de extremos, nem de esquerda, nem de direita, mas foi uma eleição que o eleitor buscou personagens mais ponderados. Então, nós perdemos um pouco o espaço. E os vencedores, é claro, são aqueles que levaram o bolo todo. No caso, o prefeito Ulisses Maia foi um dos grandes vencedores dessa eleição, enfrentando pandemia, enfrentando todos os problemas e todas as adversidades, e esse momento de estabilidade combinou com a reeleição em massa dos vereadores, um alto índice de reeleição, quase que histórico na Câmara de Maringá. O Reginaldo sabe mais disso do que eu, mas é um índice muito elevado de reeleição dos parlamentares, e também quem cresceu bastante no âmbito maringaense, dois personagens eu destaco, o próprio deputado do Carmo, que eu já comentei aqui já, emplacou três secretarias e dois vereadores, e também o Flávio Mantovani, que sai mais do que fortalecido para a disputa de 2022, se ele vier disputar uma cadeira tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal, aumentou ainda mais seu capital eleitoral, se consolidou politicamente, então acho que esses são os que saíram ganhando e perdendo um pouquinho na eleição de 2020, ainda que, conforme o Reginaldo comentou muito bem, seja um ano atípico. É difícil a gente medir muitas variáveis, mas, em geral, eu acredito que esses são os personagens que entraram em cena ou que saíram um pouco mais de cena em 2020.
Meus caros, fazer uma pergunta meio que atípica na minha avaliação de 2020. É claro, quem comenta aqui são vocês. Ministros da Saúde, secretários de saúde, nós tivemos ministros fritados. Dois deles ficaram queimados, ou tentaram queimar os dois. Claro que a popularidade se dividiu. Nós tivemos e temos no governo do estado Beto Preto, que parece fortalecido como secretário, importante figura no governo estadual. Já Jair Beato caiu fora, ou caíram com ele, já que ele se transformou em sinônimo de descontentamento por parte da população. Quem está na pasta da saúde em 2020? Se deu bem ou se deu mal, Reginaldo?
Justo, o país vira o ano da pandemia sem ter um ministro da saúde de verdade, né? Acho que esse é um símbolo do tamanho do nosso problema. Nós tivemos dois ministros da saúde que foram defenestrados por divergência com a política do presidente da República. Eu até entendo, ou o ministro concorda com o presidente ou ele sai, né? Os ministros tinham uma conduta, o presidente tem outra, eu divido da conduta do presidente e me aproximo mais à visão dos ex-ministros. Mas o ministro tem que estar afinado com a conduta do presidente, né? Mas, infelizmente, o país termina o ano sem ter um ministro da saúde e que saiba dar conta, inclusive, de questões mínimas, de procedimentos administrativos, de logística, que dizem que é a especialidade dele. De maneira que, a meu juízo, eu sei que tem um tema controverso, o país vira o ano da pandemia à deriva. Enquanto muitos países estão já vacinando, tem uma política efetiva, nós ainda estamos naquele cálculo tacanho. Ah, mas se não tem vacina, por que nós vamos ter logística de vacina? Ora, porque é um plano de contingência. À medida que você tiver a vacina, você já tem que ter uma operação de guerra para vacinar as pessoas, que essa é a condição de restabelecer uma normalidade na economia. O país está à deriva nesse sentido, né? O governo do estado, eu não sei avaliar, Jus, porque ele fica numa faixa de políticas que a população tem contato direto com o secretário da saúde e se refere à política nacional. Então, em várias políticas do governo do estado, ele fica fora do foco do cidadão. Não só na questão da saúde, o cidadão talvez não saiba dizer qual é a responsabilidade do governador no problema da saúde que ele vivencia. Ele responsabiliza ou o prefeito, ou o secretário, ou o ministro, ou o presidente da República, né? Mas, quanto à conduta do secretário municipal da saúde, se o prefeito de Maringá foi reeleito, de alguma maneira a população aprovou a conduta dele no enfrentamento da pandemia. Ele foi reeleito no primeiro turno. Algum mérito o secretário da saúde deve ter tido nisso, né? Eu não sei avaliar o cotidiano, o conjunto das medidas, mas se a população considerasse que foi um desastre a política da pandemia conduzida pelo prefeito, certamente ele não tem primeiro turno.
Thiago, e você, como é que você avalia isso?
Olha, concordo bastante com o Reginaldo. Nós seguimos a deriva, literalmente, em relação à questão da vacina e à questão da pandemia em si. Não temos nenhuma política pública clara de vacina, todo dia aumenta a lista de países no WhatsApp que aderiram à vacina e o Brasil nada, né? Ninguém se entende, ninguém se conversa, né? Falta, de fato, a liderança nacional tomar responsabilidade em relação ao assunto. Aqui no âmbito municipal, eu comentei já essa semana no assunto política de que, infelizmente, o Jair Beato acabou sendo um pouco responsabilizado politicamente, não sanitariamente, em virtude das medidas que tomou, e aí a prefeitura acabou trocando os secretários. Vale dizer que essa troca de secretários ela é altíssima, né? Poucos secretários se mantiveram nos cargos aí nessa virada de 2020 para 2021, aumentaram as secretarias, mas diminuíram a quantidade de secretários que vão seguir na equipe do prefeito. Se preocupa por um lado, porque ou o prefeito tem a mão muito forte em relação ao seu governo, um controle muito centralizado, muito firme em relação ao governo, ou ele vai ter que começar de novo um trabalho do zero, com novas secretarias, novas pastas, novos diretores, nova organização política e administrativa, e ele vai ter que acelerar. Eu acredito que ele tenha aprendido a lição no primeiro governo, que demorou para ajustar a equipe, foi ajustar a equipe lá para o segundo, terceiro ano, ajustar, eu digo, no sentido mais amplo, e agora ele vai ter que ajustar já nos primeiros meses para correr atrás de investimento e ampliar o seu orçamento para conseguir realizar os seus projetos.
Meu caro Thiago Valenciano, começo por você, feliz ano novo para você, obrigado pela tua participação aqui no Assunto é Política, agradeço demais a sua presença com a gente sempre, o ano que vem tem mais.
Feliz ano novo, Gilson. Feliz ano novo, Reginaldo. A gente volta no ano que vem. E hoje estou fazendo uma homenagem ao Vitor Simeão com a camisa abotoada até o pescoço.
Muito bom. Vou falar para ele sobre isso depois, se é que ele não está nos vendo. Meu caro Reginaldo Dias, feliz ano novo para você. Obrigado pela tua participação. Parabéns aí pelo seu trabalho. Ano que vem tem mais, meu caro, nessa poltrona confortável que você está aí.
Eu sou muito grato, Gilson. A convivência com você, com os ouvintes, com o Thiago, foi uma das melhores coisas que eu vivi em 2020. Espero renovar essa experiência em 2021. E deixo também uma mensagem aqui para os ouvintes, uma frase do Frei Beto, que eu gosto muito de citar: vamos deixar para ser pessimista quando a vida estiver melhor. Nós não temos o direito de ser pessimista agora, nós temos que enfrentar e ser otimista no enfrentamento às dificuldades.
Muito
Então, feliz
bom.
2021 a todos e a todas.
A altura da sua inteligência, meu caro, e nós agradecemos demais sua presença. Você também é um presente para a gente, assim como o Thiago Valenciano. Meus queridos, até o ano que vem, ficamos por aqui com o Assunto Política. Você pode ter contato com o trabalho do Reginaldo Dias no Facebook. Digita lá, Reginaldo Dias. Tem muito texto legal, bacana para ser lido e comentado. Thiago Valenciano, Instagram, @Thiago Valenciano, e também no site thiagovalenciano.com.br.